penso de que, no âmbito do Senado, a comissão a qual ele será sabatinado, porque é ali que as questões são apresentadas de maneira mais intensa, quando são, porque às vezes a sabatina, infelizmente, não tem essa dimensão, deveria ter o caráter determinativo. Ele não precisaria, na minha opinião, ser submetido depois ao plenário, porque o plenário pode fazer uma avaliação que não corresponde exatamente ao processo de sabatina. Eu vou citar, porque é meu amigo, até comentei que ia citar, ele me pediu para não fazê-lo, mas está aqui junto conosco, Bruno Panhoszewski, que trabalha na agência, foi diretor da agência, foi aprovado por unanimidade na comissão, sabatinado na comissão e foi a plenário. E houve, no momento da votação do seu nome em plenário, um problema de relacionamento do Senado com o governo federal. Ele era o primeiro da lista por se chamar Bruno, se chamasse Vicente, não teria enfrentado esse problema. E, ao ser o primeiro da lista, ele foi rejeitado. Então, acaba criando no plenário uma condição um pouco mais favorável a uma superavaliação de questões políticas momentâneas ou gerais, que poderia ter uma dimensão mais precisa se a comissão fosse deliberativa. Eu sou particularmente contrário ao processo de recondução de dirigentes. Acho que os dirigentes de agência deveriam saber que a sua entrada e a sua saída estão determinadas no tempo. Eu considero que 8 anos... Não é nem o problema da recondução, mas 8 anos, a possibilidade de 8 anos é um período muito longo para dirigentes de agência. Falta dizer, isso é pessoal, quero aqui, agência, ninguém tem, eu estou manifestando meu nome pessoal, como o senhor me permitiu na pergunta. Eu acho que 8 anos é muito longo, a minha opinião é de que 5 anos sem recondução é um tempo suficiente para que a pessoa possa ter o exercício do seu mandato, e eu sou favorável de que os nomes a serem indicados ao Senado previamente, quando tem vinculados àquele sistema, àquele órgão, um sistema, como é o caso do Sistema Nacional de Gerenciamento e tem o Conselho Nacional, de que a pessoa seja sabatinada por esse sistema. E que esse sistema lhe dê uma nota. Não significa aprovar ou não, porque eu acho que a competência, minha opinião, do Senado, ela é absolutamente correta ao você ter mais de um poder tratando desse tema. Mas ele iria para o Senado com uma nota, dizendo razoável, bom. Por quê? Porque o sistema, evidentemente, teria condições de aprofundar um debate que a comissão, pela natureza do mandato dos próprios senadores, que têm mandatos muito amplos, né? E muitas vezes não são focados no tema da água ou do sistema de recursos hídricos, acaba fazendo uma sabatina um pouco frágil. Eu queria registrar aqui, o senador Casagrande foi quem sugeriu meu nome, eu sou muito grato a ele, hoje ele é governador do Espírito Santo, mas vou dizer com franqueza, a minha sabatina, eu estudei, consultei amigos me ajudaram a fazer todo o processo sabatina, e a sabatina se restringiu a uma pergunta feita pela senadora Marisa Serrano, né? Muito, assim, ela ainda tomou essa iniciativa, mas foi muito simples o processo sabatina em relação a uma qualificação técnica que eu precisaria demonstrar nesse processo. Então, eu apresentaria essas sugestões como sugestões para aperfeiçoamento do processo. Não são sugestões nem sequer do Fórum dos Dirigentes de Agência, mas é particularmente do meu, porque aí envolve essa questão da recondução, que é uma questão polêmica, mas eu penso que o diretor de agência tem que ter uma situação definida. Entrou, saiu, né? E não ter um processo ali no meio que acaba transformando o mandato dele num mandato muito longo. Isso, em parte, responde à questão seguinte também, senador, com relação à questão de nomes técnicos, que o senhor também mencionou. Então, eu acredito que isso possa contribuir para que a questão técnica também seja bastante considerada. Eu, particularmente, quero dizer também, eu sou filiado ao PT, Eu não acho que essa discussão que às vezes a sociedade fica envolvida de que é, nomeação técnica exclui a questão política. O que eu penso é que a questão política é uma condição geral de qualquer cidadão. Agora, o exercício daquele mandato exige que ele tenha as condições técnicas para o exercício daquele mandato, mas não de que a pessoa, para exercer um cargo, precisa ser uma pessoa partidária, não filiada ou qualquer coisa desse tipo, porque é um direito constitucional, né, as pessoas poderem militar e se envolver na luta democrática do país. Qual a transparência da internet? Então, é aprovado pela diretoria, primeiro, que a convocação, os temas a serem tratados na diretoria vão previamente à internet, então, até sexta-feira, ao fechamento da pauta, essa pauta é fechada com o diretor-presidente ou com o diretor substituto, né? Vai a divulgação de quais serão os pontos que serão analisados, e, no ato seguinte, há uma resolução, uma ata de toda a diretoria que é apreciada na reunião seguinte, e aí, após a apreciação da reunião seguinte, de que há uma correção das decisões daquela ata, elas são totalmente divulgadas, e as resoluções são colocadas no menor tempo possível. Resoluções de menor complexidade são colocadas praticamente imediatamente, resoluções que exigem, como, por exemplo, de uma usina hidrelétrica que vem junto com ela, componentes relativos a vazões e tudo mais, elas são colocadas num tempo um pouquinho maior, mas eu diria que são tempos insignificantes, e que não há nenhum procedimento a não ser a publicidade no curso dessa questão. O senhor me pergunta em seguida o que nós fizemos para colaborar com as investigações. Bom, primeiro, respeitar, evidentemente, a ação e o mandato judicial que assegura a intervenção da Polícia Federal, mas nós, no processo de... após a passagem da Polícia Federal, no processo de recomposição dos documentos pertinentes à agência, nós identificamos alguns documentos que tinham pareceres e documentos, cópias, que tinham interesses externos à agência. Eu entrei em contato com o delegado responsável pelo fato da Polícia Federal. Ele me orientou a fazer esse pedido por escrito, para que não houvesse nenhum risco na investigação. Eu fiz por escrito, então, isso foi numa sexta-feira seguinte, na segunda-feira, através de um novo mandato judicial, ele procedeu, então, à apreensão daqueles documentos que nós identificávamos como documentos que não são pertinentes às atividades da Agência Nacional de Águas. Tem se limitado do ponto de vista das investigações, entendo aí Polícia Federal, foi esse o fato que aconteceu. O senhor menciona também controle externo sobre as agências. Eu considero que essa é uma questão relevante e sou favorável, mas sou favorável também a que a gente possa, isso se ampliou muito com a lei de acesso público às informações. Eu acho que o processo regulatório, ele depende sempre de fiscalização, é claro, vou falar em seguida, mas quanto mais transparente, né, for o processo de deliberação de uma agência, e isso vale para todos os órgãos públicos, isso será mais efetivo. Quais são os responsáveis pela fiscalização? A agência tem, todos os órgãos públicos de controle atuam sobre a agência nacional, então o TCU, a CGU, todos os órgãos de controle atuam sobre a agência. Nós temos também, evidentemente, que responder todos os questionamentos, seja do Judiciário, seja do Ministério Público. Nós temos uma comissão interna, uma comissão de ética interna. Então, assim, de imediato, eu responderia isso. Isso eu estou mencionando com relação aos processos da área. Em relação à área de fiscalização, a agência tem uma área de fiscalização aí sim voltada para questões relativas à outorga, aos usos múltiplos de água, mas eu não acredito que a pergunta do senador tenha sido nessa direção. Mas nós somos submetidos a todos os órgãos de controle de qualquer órgão público, mesmo porque nós somos uma autarquia de natureza especial, mas somos um órgão de natureza pública. A última pergunta, o senhor menciona se é usual um ministério indicar outro. Eu francamente, não sei. Né? Como cidadão, me parece que não. né? Mas eu não sei se é usual ou não é usual. A única coisa que eu posso acrescentar é de que, no exercício do cargo de ouvidor da ANTAC, que ele ocupava antes da agência, ele mencionava para nós de que ele já havia ocupado esse cargo anteriormente, quando ele estava na ANTAC, lá na CODESP. Quando ele estava na CODESP, quando ele estava na ANTAC como ouvidor, ele já havia sido conselheiro da CODESP. Então, ele tinha aí tinha um fato antecessor que já o colocou na CODESP. Talvez isso tenha levado ao Ministério dos Transportes fazer essa nomeação. Mas eu não gostaria aqui de me aprofundar nesse tema da nomeação, porque aí cabe ao Ministério, né, expor as razões pelas quais ele sugere a participação do servidor público nos conselhos dos órgãos vinculados à União.
Muito obrigado, doutor Vicente. Consulto o senador Pedro Táxi, que quer fazer uso da palavra. Sim. Com a palavra o senador Pedro Táxi.
Senhor presidente, senhor senador Jim Argelo, senhor diretor-presidente Vicente, eu peço escusas, senhor presidente, em razão de não conseguir chegar a tempo da fala inicial do doutor Vicente, mas eu tinha outro compromisso e tive que vir correndo para cá. E vou ter que sair, porque, como nós sabemos, um senador, ele começa, além do mandato, ele começa a ter falta de educação e marcar 3, 4 compromissos ao mesmo tempo. Muito bem. O senhor fez referência a que esse cidadão Paulo Oliveira, né, como diretor, ele era vaidoso, queria exercer outros cargos, contava umas mentiras ali que poderia ser ministro. O senhor não falou mentira, eu que estou dizendo. Queria exercer cargo no ministério, seria ministro, né? Essas questões de vaidade, de personalidade, que o senhor aí revelou isso aí. Quem deve resolver é psicólogo, psiquiatra, quem sabe analista freudiano ou junguiano. Eu gostaria de saber sobre crime, no mínimo improbidade administrativa, safadeza, bandalheira, que porventura ele tenha praticado ali. O senhor tem notícia disso? Ele chegou, pediu alguma gentileza ao senhor, como diretor da ANAC? O senhor recebeu algum telefonema da senhora Rosemary, lá que era secretária da Presidência da República, lá em São Paulo, para que fizesse alguma coisa? Ele, o Paulo Vieira, como diretor, ele, nessa diretoria, que tipo de atividade ele poderia praticar que não republicana, que poderia importar improbidade administrativa, crime, doutor Vicente, no entender de vossa senhoria? O senhor não é polícia, não é membro do Ministério Público, não tem essa obrigação de investigar. Mas o senhor estava ali, trabalhou com ele, não é isso? E nós sabemos que trabalha junto. Eu gostaria de saber, o senhor veio aqui como convidado, eu gostaria se o senhor pudesse contribuir com o Senado e com a sociedade brasileira a respeito disso. Né? Nós queremos saber se esse cidadão ali, como diretor, ele praticou atividades ilícitas. E o senhor é o diretor de uma agência importante, né? O cargo que o senhor ocupa é de relevo, e por isso que o senhor o está ocupando, porque o senhor possui qualidades técnicas para fazê-lo e para estar ali naquele cargo, e eu quero reconhecer isso aqui de público, né? A sua idoneidade, a sua capacidade técnica, né? Quero reconhecer de público isso. Agora, esse cidadão, Paulo Vieira, ele tinha ou não esta capacidade? O senhor não é censor dele para saber, mas para que possa... Mas eu quero um juízo do senhor a respeito disso. O senhor é um servidor público e todo servidor público, de acordo com a 8.112.90, tem esta obrigação de revelar este fato. A respeito do aparelhamento político das agências. Muito bem, o cidadão tem o direito constitucional de ser filiado a partido político, de defender interesses políticos, isto é fato. No Brasil, isso é um direito constitucional e o senhor bem revelou isso. Agora, o caso do senhor. O senhor tem filiação partidária, mas é técnico. O cidadão, com filiação partidária, sem ser técnico, nós temos exemplos em algumas agências que técnico de basquete foi diretor. Nós temos tesoureiro de partido político, diretor. Então, uma avaliação do senhor como um homem de bem a respeito disso. E o senhor, como diretor da agência, eu gostaria de saber se pode contribuir com a sociedade brasileira algum ilícito deste cidadão ali, algum favor, aí eu estou usando um eufemismo aqui, que ele possa ter feito para alguém. É isso que a sociedade quer saber. E eu, como autor, um dos autores do requerimento, para que o senhor aqui nos desse o prazer da sua presença, eu gostaria de saber.